Evite a preocupação, pois ela consome nossas melhores energias, que antes deveriam ser canalizadas para a resolução das dificuldades orgânicas. A preocupação gera tensão e ansiedade, cujas emoções aumentam a produção dos hormônios responsáveis pelo estresse. Diante de um problema, avalie. Se algo puder ser feito, faça logo e não se preocupe. Muitas pessoas vivem preocupadas com seus problemas e doenças, mas estão com as mãos desocupadas e com as horas vazias de tédio. Deus jamais fará algo que nós mesmos já temos condições de fazer. Em regra, quem muito se preocupa, pouco se ocupa. Todas as nossas aflições são frutos de um determinado pensamento. E pensamento é algo que poderemos mudar a qualquer tempo. Por que pensar no pior se você pode pensar no melhor? Está aqui mais um trechinho do nosso livro querido, né? Sempre Melhor, do José Carlos de Luca. Hoje a gente trouxe aqui o capítulo 92. Fala muito de ansiedade, de preocupações, né, antes do tempo. Essa ânsia de futuro que a gente tem vivido muito. E é algo muito da nossa geração, não que gerações anteriores, dos nossos pais, dos nossos avós, não tinham as suas preocupações. Obviamente tinham. Mas acho que esse mundo da informação, da tecnologia, da informação, da troca de dados o tempo todo, a gente acabou se tornando pessoas muito ansiosas, que vivem muito o futuro, né? Muito pré-ocupadas. E aqui De Luca ele mostra, é bonita essa mensagem que ele traz, como ó, evite a preocupação, pois ela consome as nossas melhores energias, e ele traz o foco para aquilo que a gente deve, mesmo que basicamente, numa vida um pouco mais simples, ter como foco, que é nossa energia deve ser canalizada para a resolução das dificuldades orgânicas. A preocupação, ela gera tensão e ansiedade. Poxa, acho que é muito comum, acho que, sei lá, quase 100% das pessoas passam muito por isso, dessa tensão e dessa ansiedade, seja no trabalho, coisas de casa, né, ou em geral, cujas emoções aumentam a produção dos hormônios responsáveis pelo estresse. Diante de um problema, avalie. Se algo puder ser feito, olha só, faça logo e não se preocupe. Aqui, acho que De Luca traz muito sobre a procrastinação, né? Se você tem aqui um problema, se você tem a capacidade de fazer algo para solucionar esse problema, faça logo. E mais do que isso, além de fazer, é não se preocupar logo em seguida. Quantas vezes na nossa vida a gente tenta resolver um problema, a gente até soluciona ele, a gente já concluiu a tarefa e depois que ele foi resolvido, a gente fica com esse pensamento na cabeça o tempo todo, remoendo aquilo. Ou então, outro caso muito comum, quando a gente vai e lida com uma pessoa, a gente fala o que precisava ter sido falado e depois que a gente vai embora daquela, sei lá, pode até ser um caso de discussão, um caso que a gente precisava, aquelas conversas difíceis da nossa vida, aí depois que você passa, que você vai embora, você está ali dirigindo, você está voltando para casa, você está pensando, você está com a mente um pouco vazia ali por conta da tarefa que você está executando, aí sua mente começa aqui, ó, a pensar, mas eu deveria ter feito, mas eu deveria ter feito aquilo, mas se eu tivesse dito aquilo, não ajuda a gente, isso só gera essa tensão e ansiedade, isso só gera estresse depois, né? Já passou, aquilo que foi dito, já foi dito, aquilo que não pôde ser dito, olha, que venha numa próxima oportunidade, mas se ficar nessa vida remoendo os pensamentos, não nos levam a lugar nenhum, né? Que a gente tenha essa tranquilidade, olha, aquilo que eu falei na hora era o que eu tinha em mente, era aquilo que eu deveria ter feito. Passou, passou. Num próximo capítulo, num próximo episódio da vida, eu me resolvo, né? Eu trago um outro caso, eu trago um outro ponto que eu pensei melhor, que eu refleti. Muitas pessoas vivem preocupadas com seus problemas ou doenças, mas estão com as mãos desocupadas e com as horas vazias de tédio. Aqui já é uma outra situação que De Luca traz, né? Essas pessoas que também não vão resolver os seus casos, né? Não enfrentam, não, né, arregaçam as mangas, né? Tem ali os seus problemas estão preocupadas com esse problema, mas também, de certa forma, não faz muito para que esse caso seja sanado, que essa doença seja curada, que seja tratada. E fica ali naquela vida de tédio, né? Eu sei que existem situações que é difícil a gente, né, classificar todo mundo, colocar, não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio. Existem pessoas que têm a dificuldade de se movimentar, de, né, saírem do lugar, porque podem estar enfrentando um processo de depressão, né, alguma situação assim psicológica. Então isso não dá para a gente só falar que é só se mexer. A vida não é muito simples, né? A vida não é só... a vida não é um videogame, a vida não é só você colocar o carinha para andar, para resolver os problemas que ele tem que resolver e passar de fase e conseguir os objetivos do jogo. A vida não é muito bem isso. A gente sabe que ela tem os seus prejuízos quando a gente não faz da maneira adequada. Mas, ainda assim, existem situações. E a gente sabe, nós mesmos passamos por isso, né? Quantas situações que às vezes você está com problema, mas você também não tem feito nada para que ele possa ser resolvido. É aqui que De Luca traz isso. Muitas pessoas vivem preocupadas com seus problemas e doenças, mas estão com as mãos desocupadas e com as horas vazias de tédio. Poxa, será que a gente não está passando por algum caso, por exemplo, estou querendo um emprego melhor na minha vida, mas eu também não tenho feito muito nada além para conseguir isso. Eu queria ter uma saúde um pouco melhor, eu queria não sofrer tanto com esse problema de saúde que eu tenho, mas qual atitude diferente, né, que a gente tem tomado no nosso dia a dia? Hoje, que é uma segunda-feira, quando o episódio sai para o ar, o que a gente tem feito hoje? Nesse novo começo, uma nova vida, uma nova semana que a gente tem à disposição, o que a gente tem feito de diferente a nosso próprio benefício? A gente tem, sei lá, começado a estudar alguma coisa? A gente tem pego nos livros que estão lá em casa? Eu mesmo me questiono muito sobre isso. Nos livros que estão lá na estante de casa, quantos deles a gente, né, no meu caso, eu pego lá para ler todos do início ao fim, ou eu começo uma parte e desisto? Sabe, às vezes tem soluções que estão ali, ó, na nossa mão, estamos com as mãos desocupadas, às vezes temos horas vazias de tédio e não fazemos nada de muito diferente, né? A gente quer encontrar soluções fazendo as mesmas coisas de sempre. Olha, isso é um caso de que não vai acontecer, né? Se a gente quer ser resultados diferentes, a gente tem que tomar atitudes diferentes, né? Deus jamais fará algo que nós mesmos já temos condições de fazer. Então, é isso, a gente tem que se movimentar, porque Deus, ele também vai colocar, vamos colocar de um jeito assim, né? Deus nessa postura de uma pessoa que vai lá e nos dá tarefas. Mas a espiritualidade, a nossa vida, ela é condicionada assim. A gente tem capacidade de fazer as coisas e Deus não vai fazer algo que a gente já pode fazer. Como um pai, né? O pai sabe que você já sabe amarrar o tênis, já aprendeu a amarrar o tênis, e aí ele vai falar, filho, amarra o seu tênis. Ah, eu não sei, eu não consigo. Sabe aquela coisa de criança que tem, que é mimada, que faz birra, normal de toda criança? Olha, então, um pai que é sábio, ele não vai ali nesse caso ajudar, porque é só você se movimentar, é só você deixar de ficar ali resmungando, se lamentando, murmurando sobre a vida. Vai lá e amarra o seu tênis, você já sabe amarrar o seu tênis. Em regra, quem muito se preocupa, pouco se ocupa. Essa aqui é forte, hein? Essa aqui o De Luca foi bem demais, hein? Em regra, quem muito se preocupa, pouco se ocupa. É porque vive muito de futuro e pouco de presente. Logo, alguém que está muito pré-ocupado não está muito lá ocupado fazendo as coisas que precisariam ser feitas, não que alguém que não faz nada. Todas as nossas aflições são frutos de um determinado pensamento. Olha que interessante. Nossas aflições são frutos de um determinado pensamento. E pensamento é algo que poderemos mudar a qualquer tempo. Pensamento é algo que poderemos mudar a qualquer tempo. E faz muito sentido. Eu hoje, inclusive, enquanto estava vindo para cá gravar o podcast, eu gosto de criar o hábito de, nesse momento, tentar sintonizar com coisas positivas. Então, ou eu coloco palestras, outros podcasts que me ajudam a inspirar, para eu ter alguma ideia diferente, para eu pensar diferente. Ou eu coloco uma música calma, de meditação, uma música tranquila também para eu me equilibrar e tentar transmitir uma boa mensagem. E hoje, vindo para essa gravação, foi justamente algo que me trouxe num podcast que eu vi, que se chama Investe na Mente. E aí ele falava, né, sobre isso, sobre esse poder do pensamento, o quanto que a gente tem essa capacidade. Nós mesmos temos essa capacidade de mudar o pensamento na própria hora que a gente está sentindo. Então eu não sei qual a situação que você está nesse momento ouvindo o podcast. Você pode estar em casa, você pode estar no trabalho, você pode estar no deslocamento, você pode estar fazendo qualquer coisa. Se às vezes a sua mente agora, nesse exato momento, ela está carregada, está com raiva, está com ódio, está com angústia, está com ansiedade, foque em qualquer outra coisa. Ó, pensa assim, é de forma nada orgânica, tá? Mude exatamente o seu pensamento agora e se coloque numa situação boa. De olhar até então, vamos puxar alguma questão de gratidão. Olhe pelo que você já conquistou na sua vida até agora. Deixa de ser chato. Olha para o que você já conquistou na sua vida, por exemplo. E aí eu não estou falando somente de questões financeiras, muito pelo contrário. Olhe pelas questões pessoais suas. As pessoas que estão na sua casa, ou o que você tem para si mesmo, o que você já conquistou como evolução de ser humano. Quem era você há 10 anos? Observe isso. Agradeça. Tenha esse momento de reflexão e pensar diferente agora. Se você estava com esse pensamento ali, que está rondando a cabeça, né, de nervoso, de raiva, de ódio, rancor, pense exatamente agora o oposto disso. Pense em Jesus. Por isso que muitas vezes no centro espírita, a gente fala assim, e vamos com o nosso pensamento agora até Jesus. Porque naquele momento da prece, a gente precisa tirar o foco de que a nossa mente está ali o tempo todo processando. Nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento até Jesus. Vamos até Jesus. E eu vou deixar um tempo aqui para você ir pensando nisso. Para você se direcionar ao Mestre, à Mãe Santíssima, que seja. Aquela figura que você acredita. Quando a gente consegue mudar um pouco só um pouco desse pensamento, a gente já muda até, tira assim, ó, esse mundo que estava nublado, né? Essa neblina do nosso pensar, a gente consegue mexer um pouco. E quando a gente muda o exato instante, a gente é capaz de ter um futuro melhor, né? A gente consegue ajustar o agora, é obviamente que vai ser mais fácil que o minuto seguinte seja um pouco mais leve. Isso deveria ser a verdadeira ocupação que a gente deve trazer como De Luca traz aqui, e não a preocupação. Poxa, aí vai conectar até com o que a gente falou, de se a gente quer algo diferente, adiante a gente tem que tomar atitudes diferentes, se a gente quer resultados diferentes, a gente tem que mudar o comportamento agora, né? A gente tem que tomar ações diferentes. E aí ele termina, De Luca termina, por que pensar no pior se você pode pensar no melhor? É essa pergunta que nos faz refletir. A gente tem a capacidade de pensar diferente, a gente tem a capacidade de pensar melhor. Mas às vezes a gente vive só no automático, e tudo bem. Não dá para o tempo todo estar também só sintonizado com o plano espiritual e pensando coisas positivas, porque a gente vive uma vida corrida, agitada, ou com as suas dificuldades próprias, ainda que nem tão corrida e nem tão agitada. Mas quando a gente tiver nesses momentos de queda, a gente nunca pode esquecer que é possível se levantar. Quando estiver nesse momento de sombra, que a gente nunca esqueça que existe muita luz. É isso que a gente queria trazer nesse episódio de hoje. O episódio do livrinho Sempre Melhor, do José Carlos De Luca. Se você gostou desse episódio, se você conhece alguém que queria gostar, então compartilhe o podcast, compartilhe esse episódio. Os trabalhos técnicos, mais uma vez, foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou o Bruno Sereno. Esse é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.